Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar, nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos e amigos no estudo sistemático que temos feito da sua palavra. Estamos estudando nesses programas as palavras de Ageu, proclamadas após o retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. Hoje daremos sequência ao estudo do capítulo 2 e dentro de 5 programas já estaremos estudando as profecias de Zacarias, proferidas também nesse mesmo contexto. Por isso, sugiro você abrir a sua Bíblia e já agora acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever, dando-nos a sua sugestão ou então fazendo o seu pedido. E é exatamente isso que o nosso irmão Amauri, da cidade de Juiz de Fora, no estado das Minas Gerais, fez com essas palavras. Prezados irmãos, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Solicito por gentileza a possibilidade de vocês me enviarem uma cópia do programa da edição de 12 de janeiro, capítulo 5 de 1 João. Inclusive também, se possível, que fossem incluídos os esclarecimentos que o pastor Itamir deu sobre o homossexualismo a um ouvinte. Ficarei imensamente grato se for atendido. E quaisquer ônus que advir dessa solicitação, por favor, enviem-me que procurarei providenciar. Um abraço a todos, que a paz de Jesus reine sobre todos, Amauri. Querido amigo, muito obrigado pelo seu interesse, pelo seu e-mail. E como ele respondi, normalmente não temos essa prática, pois os estudos são inéditos e temos o privilégio de publicá-los posteriormente. Na verdade, o alvo desse ministério é publicar todos os comentários bíblicos a partir dos programas da rádio. Já temos alguns publicados e o mais recente é o comentário de João, mas já o atendemos na medida do possível. Espero que você continue a nos dar o privilégio da sua audiência de divulgar o nosso projeto e interceder por nós. E exatamente para orarmos, eu quero convidá-lo e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar, vamos colocar o nosso programa nas mãos do Senhor. Esse tempo em que vamos passar ouvindo estudo sobre a Palavra de Deus deve ser um tempo em que o Senhor tem toda a liberdade para trabalhar em nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque podemos contar sempre com a Tua companhia e porque Tu és um Deus misericordioso. Por isso, Pai, nós buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que esse tempo seja um tempo de edificação para as nossas vidas ou para que esse tempo seja um tempo de oportunidade para aqueles amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos dê forças para prosseguirmos nesse projeto, que o Senhor nos capacite conforme o Teu querer. Colocamos as nossas vidas, a Tua palavra aberta e colocamos o Teu querer sobre as nossas vidas diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos mais um trecho do capítulo 2 de Ageu. Vamos estudar Ageu 2, capítulo 2, versículos 6 a 9. Nesse texto, nós vamos encontrar um tema dos mais frequentes em nossas vidas. Vamos falar sobre reconstrução, tendo como pano de fundo os acontecimentos daqueles dias em que Deus, através de Ageu, chamou o seu povo para dar prioridade à reconstrução da sua casa. O povo estava sendo chamado para reconstruir o templo de Jerusalém. Alguns que me escutam agora devem se lembrar do grande terremoto que atingiu a cidade do México em 1985. Depois da tragédia, logo depois o povo começou a reconstruir o centro da capital. Lamentavelmente, foram destruídos muitos grandes, importantes e antigos edifícios, cheios de tradição, cheios de história. Porém, naqueles locais, foram construídos novos edifícios muito mais seguros. Depois de qualquer desastre, nosso Deus sempre nos dá energia e graça para sobreviver e triunfar. Como exemplos semelhantes, podemos citar ainda a cidade de São Luís do Paraitinga, aqui no interior de São Paulo, ou então a queda das Torres Gêmeas na cidade de Nova York. A história do homem é cíclica, segue o ritmo do êxito e do fracasso nesse mundo imperfeito. Não obstante, quando um dia estivermos na presença do Senhor, em definitivo, aí experimentaremos apenas vitórias, triunfos e também vamos experimentar sucessos. Mas até que se chegue a esse glorioso dia, sabendo da nossa incapacidade, Ele mesmo, o Senhor mesmo, reconstrói ou então nos concede forças para reconstruirmos aquilo que foi derrubado. O desafio certamente é intenso, é imenso, mas ao mesmo tempo é um privilégio participarmos da obra do Senhor. Então, tendo essas ideias e também com o texto como pano de fundo, vamos estudar esses versos sob o seguinte título: A Construção da Verdadeira Casa de Deus. Eu repito, A Construção da Verdadeira Casa de Deus, com base em Ageu 2, 6 a 9. Capítulo 2 de Ageu, versículo 6 a 9. Aqui temos, querido amigo, o início da profecia de um futuro glorioso. O novo templo terá muito maior glória do que o esplendor do primeiro templo, do templo que foi construído por Salomão. Essa é a parte talvez mais difícil da interpretação desse pequeno livro. O quadro, embora baseado nos textos imediatamente anteriores e também posteriores, e também com a sua abordagem contextual, troca de tema para nos colocar diante de desastrosos acontecimentos que teriam lugar proximamente. A mensagem continua com esse pano de fundo tratando de mostrar uma visão futura e implantar o entusiasmo no povo. Os detalhes apontam para o Sinai na ocasião da entrega da lei, conforme Êxodo 19. Mas destaca-se aqui a quíntupla repetição da frase Senhor dos Exércitos. Aparece no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8 e duas vezes no versículo 9. Quem está falando e quem vai dar forças é o Senhor dos Exércitos. Sob a proximidade desses acontecimentos, dentro em pouco, essa frase tem dado margens para algumas diferentes interpretações. Parte do problema tem origem no fato do autor de Hebreus citar Ageu, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26. O autor de Hebreus usa a Septuaginta, que omite a frase dentro em pouco. Enquanto muitos estudiosos se inclinam em dar um sentido escatológico a esse texto, outros comentaristas situam esses fatos na proximidade daqueles dias, pensando na destruição do Império Medo-Persa por Alexandre, o grego, ou então, por outro lado, que precederia a conquista de Judá por Roma. O sentido mais natural é colocar essas predições na era messiânica, quando os reinos desse mundo serão destruídos. A Babilônia teria sido destruída, tal como tinha sido profetizado. Lembre-se de Isaías 13 e Jeremias 51. Isso poderia se constituir como um sinal para os cativos que tratavam de se reinstalar na terra prometida. A consumação final desses eventos profetizados está misturada com outros acontecimentos, da mesma maneira que Jesus fez quando se referiu ao fim do mundo, intercalando os acontecimentos futuros com os acontecimentos que iriam ocorrer no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Roma. Então, diante desses argumentos e esclarecimentos, é importante reconhecermos que essa grande obra de restauração, esse novo templo que seria construído num novo tempo, só poderia ser uma obra realizada pelo próprio Senhor. A verdadeira casa de Deus é construída somente por Deus, pois Ele mesmo tinha dito que nunca pedira para que se construísse uma casa para nela habitar. Você deve se lembrar das palavras de Deus para Davi em 2 Samuel capítulo 7. Diante da magnitude da obra, sendo que ela não seria apenas uma construção humana e material, é certo que a construção desse novo templo é espiritual. Uma vez que esse templo é espiritual, considero que esse texto então nos concede esse princípio norteador que nos mostra essa grande verdade. Somente Deus tem o poder de construir sua verdadeira casa. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos com base no texto de Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Somente Deus tem o poder de construir a sua verdadeira casa. E nesse texto nós vamos encontrar 5 ações de Deus que confirmam que só Ele pode construir a sua verdadeira casa. A primeira ação divina na construção da sua casa é abalar toda a natureza com a sua soberania. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Querido amigo, é importante lembrarmos que por causa da aliança de Deus com o seu povo hebreu, com o seu povo de Israel, quando eles foram tirados do Egito, é que o Espírito Santo permanecia no meio deles. Deus prometeu ao povo e aos seus líderes que, ainda uma vez mais, Ele mesmo haveria de fazer tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O tempo estipulado para que ocorresse o evento era incerto, mas Deus demonstrou que seria em breve. Com relação ao tempo, vale a pena notarmos e observarmos a diferença entre esta promessa, que tinha um tempo indeterminado, e as outras específicas datações que Ageu colocou em cada profecia. Vemos isso em 1:1, 2:1, 2:10 e 2:20. É importante também, e devemos lembrar, sem nunca nos esquecermos, que o tempo não é contado por Deus da mesma maneira como nós o contamos. Essa frase, dentro em pouco, serviria para consolar o povo, concedendo-lhe perseverança e confiança. A segunda ação divina na construção da sua casa é abalar todas as nações com a sua soberania. Leio para você o versículo 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas preciosas, isso é, as riquezas das nações, também serão levadas para o templo em Israel. Porém, tal profecia certamente não se refere ao templo que foi construído pelo povo que retornou do cativeiro sob o comando de Zorobabel. Não, esse templo foi destruído por Tito, general romano, no ano 70, você deve se lembrar, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, nós temos que perceber uma outra ação divina. E a terceira ação divina na construção da sua casa é trazer para ela todas as riquezas das nações. Versículos 7 a 8, eu leio novamente o 7 e também leio o 8 para você. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda com relação ao verso 7, a frase farei abalar as nações assinala os sucessos que acontecerão ao final da história com a vinda de Cristo, conforme lemos em Apocalipse 20, versículo 11. Manifestações desse tipo também já tinham sido profetizadas por outros profetas do Senhor, como parte até do juízo de Deus sobre a terra. Isaías 2, Joel 3, enfim, nós temos outras profecias dizendo a mesma coisa. Conforme agora lemos no verso 8, podemos entender que o templo será cheio de glória, já que, ao fim de tudo, toda a terra e todos os metais preciosos, todos os bens, todos os valores, também pertencem ao Senhor. Você deve se lembrar também do Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, todos os que nele habitam. Todo mundo pertence ao Senhor. Agora, a frase, e as coisas preciosas de todas as nações virão, tem sido traduzida de uma forma similar. Há um problema difícil de resolver, já que a palavra traduzida como desejado ou tesouro no hebraico é uma palavra feminina singular. Porém, o verbo traduzido virão está no plural. A maioria dos tradutores bíblicos e dos comentaristas tem adotado a tradução conforme lemos. O significado é que todas as nações virão com as suas riquezas para o serviço do desejado, do Senhor. Lembre-se de Isaías 60 e de Isaías 65. Ao mesmo tempo, é possível pensarmos numa outra tradução, pois entende-se que Deus haveria de trazer um tremor sobre as nações e o desejado de todas elas haveria de vir, isso é, o Messias, aquele que veio e encheu de glória o templo que estava sendo construído pelo povo sob a supervisão de Zorobabel, foi o Messias, o Cristo. Ora, Cristo é o prometido a Israel, mas ele é também o desejado de todas as nações. Todas as nações desejam ter um rei e um sacerdote como o Messias de Israel. O que as nações desejam foi concedido ao povo de Israel. Ele veio para os que eram seus. Mas você sabe, os seus não o receberam, não o reconheceram como seu Messias. A glória, então, seria proveniente do ouro e da prata, dos outros bens a serem empregados na construção? Não, com certeza não. Embora Deus seja o dono do ouro e da prata, a glória seria maior porque Deus habitaria nesse novo templo através do seu Espírito, dando-lhe paz tão almejada ao longo dos séculos. A glória maior do segundo templo seria proveniente da paz que só Deus estabeleceria entre Ele mesmo e os homens. Como Cristo, que é a paz de Deus concedida aos homens, haveria de adentrar no templo, isto é, na igreja, a glória desse segundo templo superou em muito a glória do primeiro templo. Por isso, o templo que ele encheu da glória divina não foi o templo de Jerusalém, mas sim o templo espiritual construído sobre o seu alicerce. Jesus é o alicerce da igreja, sobre o fundamento dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, e com as pedras vivas que somos nós cristãos. Então, a quarta ação divina na construção da sua casa é encher com glória esta segunda casa. Eu leio para você o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, a glória do templo que Deus anunciava seria e foi maior do que a do primeiro templo, seria e de fato é maior que a glória e todo o esplendor do templo de Salomão. Por quê? Porque quem estava afirmando isso era o próprio Deus. A escassez do ouro e de outros metais preciosos seria suprida com outros bens preciosos. Deus mesmo se ocuparia e tem se ocupado de encher com sua glória esse novo templo. Isso certamente deve produzir um impacto grande e favorável. Eles colocariam mãos à obra, porém, Deus é quem lhes daria, quem lhes supriria com os materiais que serviriam de ornamento. A teologia sobre a casa de Deus sobressai sem discussão nesse ponto do texto. Nós só damos a Deus porque Ele mesmo tem nos dado em primeiro lugar. A glória do novo templo não seria constituída de ouro, de prata ou de outros bens. A glória do novo templo é a presença de Deus em nossas vidas, nas vidas daqueles que creem. Então chegamos à quinta ação divina na construção da sua casa, que é conceder a ela, a casa, a sua preciosa paz. Eu leio novamente o versículo 9, que também aborda esse tema da paz. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, conforme esse verso 9, a paz coroará o tempo que seguirá a instauração do templo futuro. Um dos nomes com que Jesus foi identificado, um dos nomes que ele recebeu foi o de Príncipe da Paz. Essa paz, Jesus a difundiu durante o seu ministério. Porém, essa ainda é uma paz alterada, que sofre abalos, pelo menos durante esse tempo em que nós vivemos. Essa paz tem sido alterada pelos contínuos sobressaltos, pelas constantes dificuldades pelas quais passamos. Mas no final dos tempos, quando os acontecimentos anunciados tiverem ocorrido, essa paz inundará definitivamente o novo templo, isto é, nós, os cristãos. Já não haverá mais estrangeiros que invadem a Terra Santa, e nesse local cessará definitivamente toda a violência, conforme Isaías 60:18. Querido amigo, podemos concluir, então, essa meditação com base em Ageu 2, 6 a 9, lembrando que Deus prometeu ao povo que haveria de encher esta segunda casa com a sua glória. O primeiro templo encheu-se de uma nuvem escura, densa, e os sacerdotes não podiam ficar nem em pé por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa. Lembre-se de 2 Crônicas 5,14 e de 2 Crônicas 6,1. Eles não puderam contemplar a glória do Senhor, pois nem mesmo a nuvem escura eles suportaram. Porém, segundo relatou o apóstolo João, eles viram a glória do Senhor. Deus se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. E muitos, à época, puderam contemplar a glória de Deus, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme lemos em João 1,14. Deus enfatiza ao povo de Israel, que à época estava empobrecido, que Ele é o dono da prata e dono do ouro. Porque Deus enfatiza que é o dono da prata, do ouro, das riquezas que há no mundo. Sabe por quê? Porque os velhos iriam relatar a grandeza e a riqueza da primeira casa, comparando-a com a segunda casa. Muitos dentre o povo iriam questionar: se Deus é o dono da prata e do ouro, por que a dificuldade na construção desse novo templo? Por que o templo era menor e inferior ao templo construído por Salomão? Será que isso era possível? Deus afirma ser o dono da prata e do ouro e aponta uma glória maior para o novo templo que estava sendo construído. Não era um templo físico, mas a glória é um novo templo espiritual. Eu e você somos pedras vivas, e quem habita em nós, nesse novo templo, é o Espírito de Deus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você tenha convicção de que você é uma pedra viva, junto com seus irmãos, habitados pelo Espírito Santo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual, salvou-me, meu Jesus.